Irmãos, boa noite. Que alegria poder estar com vocês, pastor Silvado. Eu trago assim um abraço precioso do pastor Fernando Brandão, que não pôde estar aqui conosco nessa noite. E infelizmente, pastor Fernando, essa semana ele perdeu o seu pai. O irmão Carlos Brandão faleceu na última sexta-feira. Acho que ontem foi o sepultamento e o pastor Fernando então não pôde estar aqui, mas enviou carinho, um abraço à Igreja Batista do Bacaxeri, que ao longo dos anos tem sido uma igreja sempre parceira, presente. E aquele que é o slogan da igreja ali, olha, a casa é sua, mais do que nunca os missionários, e hoje em especial, nesse final de semana em especial, os missionários se sentem bem em casa, pastor. Que bom nós podermos estar aqui, os colegas aí de missões estaduais. E quanta coisa boa, sem dúvida, Deus já tem falado aí aos corações. O pastor Flávio está ali, o pastor Flávio, já te vi aqui, pastor. Pastor, eu vou passar um vídeo em nome de Missões Nacionais, mas hoje eu vou tomar assim a liberdade de colocar esse vídeo também em nome de Missões Estaduais, pode ser? Então, meu amigo vai soltar um vídeo que eu preparei, um vídeo de gratidão. É um vídeo onde nós queremos expressar a nossa palavra de gratidão. E hoje eu partilho disso junto com missões estaduais, missões nacionais, uma palavra de gratidão a você que tem amado, que tem sustentado a obra missionária. Pode passar o vídeo aí? Presta atenção nesse vídeo.
Estão prontos para a colheita.
Como aqui é distante, na roça, muitas pessoas não querem vir até aqui. Então, quando a gente chega com a palavra do Senhor, eles se alegram. Porque há a transformação de vidas.
Eu senti Deus falando comigo e me dizendo assim, olha, teu lugar é aqui.
A gente está hoje na presença
Frutos
de
do
Deus.
Campo, hein, irmãos?
Agradece Ele.
Para mim, hoje, a minha vida é totalmente transformada.
Líderes
porque
sendo treinados.
Porque até alguns anos atrás, o que eu sinto hoje, a esse tempo, eu não sentia.
Jesus, hoje, para mim, é o meu guia, o meu salvador, é o meu transformador. Foi Ele que me tirou lá da lama, do poço de lama, e me colocou nos caminhos corretos.
Tanto a sociedade alta, como a sociedade das pessoas mais humildes, estão entendendo que o nosso projeto é diferente, é realmente um projeto de salvação.
E esse é um trabalho contínuo, um trabalho que leva tempo, e que nós não podemos deixar de fazer.
Agora preste atenção, porque o dinheiro, ele pode comprar coisas, ele compra muitas coisas. Mas uma oferta, meus irmãos, a oferta alimenta os famintos. E a oferta realiza sonhos. A oferta alcança os esquecidos. Salva vidas. Então não é com dinheiro que fazemos missões, e sim com ofertas dedicadas ao Senhor. Obrigado, parceiros da obra missionária. Vamos juntos conquistar o estado do Paraná e o Brasil para Cristo. Amém, gente? Então, nosso muito obrigado a esta igreja, pastor Roberto. Os irmãos são parte conosco nesse desafio. Mas hoje, eu não sei se eu vou decepcionar você hoje, seja forte. Hoje eu quero, na minha palavra, eu quero compartilhar de maneira especial com os missionários, né, que estão aqui. Quero falar aos colegas hoje. Vocês estão aqui, a igreja, trabalhando, abraçando com tanto carinho essa turma de missionários desde a quarta-feira. Eu fico imaginando quanta coisa Deus não falou com vocês nesse tempo, amém? Que especial esse carinho da igreja, esse cuidado da igreja com vocês, conosco, com os missionários, com a família missionária. Então, hoje eu quero falar aos missionários, sejam fortes. Hoje, já que nós estamos separando esse tempo de cuidado, hoje é com eles que eu quero falar, com os colegas. Quero trazer uma palavra do coração de Deus para você nessa noite, amém? Uma palavra, mas eu vou estender a todos, porque nós somos servos do Senhor, amém, gente? Nós, missionários, servos, trabalhando na obra, dedicados ao Senhor,
Mas todos nós, toda a igreja, nós também somos servos do Senhor. Então abre sua Bíblia comigo lá em Isaías, no capítulo 41, versículo 9. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Isaías 41, versículo 9. Assentados mesmo como estamos, a palavra diz assim: Tu a quem tirei dos confins da terra, e chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Amém? Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Deixa eu dar uma olhadinha. Todos os missionários do Crescer, fiquem em pé um pouquinho para eu olhar mais uma vez para vocês aqui da frente agora. Sejam fortes. Deixa eu identificar vocês aqui. É com vocês, colegas, que eu quero falar nessa noite. Amém? Nós somos servos do Senhor. Amém? Escolhidos, separados pelo Senhor. Pode sentar. Eu olho para cada um aqui. Nós somos pessoas diferentes. É ou não é? Vimos de realidades diferentes. Mas nós temos uma coisa em comum. Deus chamou a gente. Deus nos trouxe para realizar algo especial que Ele tem para nós. Mas eu estendo isso para você como igreja. Porque nós somos escolhidos por Deus também. Nós somos separados por Deus. De alguma maneira, o Evangelho chegou até nós também. E eu quero pensar com você o seguinte: quando nós somos escolhidos, nenhuma escolha ela é feita sem uma razão, sem um propósito. Então, Deus, quando nos separa, quando Deus coloca você lá no oeste do Paraná, lá entre os portuários, lá entre as crianças, eu não sei qual é o seu projeto, mas quando Deus separa, Deus tem planos para nós, amém? Deus tem sonhos para nós, como obreiros, como servos, como igreja de Cristo. Deus não nos ajunta aqui como povo de Deus sem propósito. Deus tem planos para nós, irmãos. Mas nem sempre, seja forte, nem sempre nós atendemos à expectativa de Deus. É ou não é, gente? Às vezes a demanda, às vezes o trabalho, às vezes o cansaço. E nem sempre nós atendemos à expectativa de Deus. E também como igreja. A igreja é separada por Deus. Deus tem planos e propósitos para nós como igreja. Mas ao longo da nossa caminhada também, por vezes, nós nos distanciamos daquele que é o propósito de Deus. Mas aí a gente justifica e a gente diz assim: ah, mas Fabiola, pera lá, todo mundo erra mesmo. Fabiola, todo mundo tem as suas falhas. Você já ouviu alguém falar assim? Ninguém é perfeito. Nós não somos obreiros perfeitos. Nós não somos servos perfeitos. Todos nós falhamos. Mas nessa noite eu queria olhar para você e trazer para você a perspectiva de um texto da palavra de Deus que tem falado muito ao meu coração. E esse texto diz o seguinte: que não sobrevém sobre nós, olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobrevém sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape para que nós possamos suportar. Sabe o que que esse texto me faz pensar? Todas as vezes que eu erro, eu poderia ter acertado. Colegas, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que por alguma razão nós falhamos na expectativa de Deus, frustramos a expectativa de Deus, nós poderíamos ter acertado, irmãos. A palavra de Deus nos dá essa garantia. Então, esse é um tempo, mais do que nunca, que nós, como igreja também, temos que nos aproximar do Senhor na busca da santidade, da santificação, da obediência. Nós somos servos escolhidos do Senhor, irmãos. E nós precisamos ser servos fiéis ao Senhor. Amém, gente? A palavra de Deus está cheia de tantas orientações sobre isso. Sobre nós vivermos uma vida de fidelidade. Sobre nós cumprirmos aquilo que é de fato o propósito. Vivermos em obediência ao Senhor. Mas quando nós não fazemos isso, nós perdemos a perspectiva e desagradamos o coração de Deus. E se nós queremos ser servos fiéis, meus irmãos, nós precisamos tomar algumas atitudes, alguns posicionamentos para que a gente possa cumprir. Sermos servos segundo o coração de Deus. Amém, gente? Eu quero ser uma serva segundo o coração de Deus, meus irmãos. Você quer também? Balança a cabeça para mim aí, se você quer. Colegas missionários, servos, obreiros, escolhidos, separados, segundo o coração de Deus. Você quer isso também, colega? Eu tenho certeza que você quer. Mas se nós queremos isso, nós precisamos tomar algumas atitudes. Calma, eu não vou te dar aqui passos para uma vida de fidelidade a Deus, não. Mas eu quero te dar algumas indicações hoje, amém? Quero apontar alguns caminhos para você. E eu vou usar um exemplo, a história de uma família muito querida, uma família que Jesus amava muito. A família de Marta, Maria, Lázaro, você se lembra deles? Jesus amava essa família, visitava essa família pessoalmente. E uma das vezes que isso aconteceu, e está lá registrado isso na palavra do Senhor, a história, né, desse momento em que Jesus visita Marta, Maria, está lá em Lucas, no capítulo, perdi aqui a referência, meus irmãos, seja forte, mas você conhece a história. E o texto diz assim, que aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dê que a minha irmã me deixe aqui trabalhar sozinha. Fala para ela que me ajude. E aí respondeu Jesus e disse para Marta assim: Marta, Marta, você está ansiosa, Marta. Você está afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Maria escolheu a melhor parte, meus irmãos. Eu aprendo algumas coisas com esse texto. Não dorme ainda não. Fica firme comigo aí, seja forte. Eu quero pensar com você algumas coisas que eu aprendo com Maria em especial. E se nós queremos ser, irmãos, servos segundo o coração de Deus, obreiros aprovados pelo Senhor, colegas, se nós queremos isso diante do Senhor, nós temos que aprender algumas coisas com Maria e eu vou compartilhar com você hoje. Primeiro, eu aprendo com Maria que Maria, ela valorizou, Maria estava aos pés de Jesus, meus irmãos, amém? Ela estava no melhor lugar. Ela escolheu a melhor parte. Agora eu observo o seguinte. Olhem para Marta. Marta estava por acaso fazendo alguma coisa que desagradasse a Jesus? Não. Ela estava envolvida, preocupada em servir Jesus. Ela queria fazer o melhor para Jesus. Eu fico imaginando o que não passava no coração de Marta. Jesus ia estar na casa dela. O que que ela iria servir? Se ela fosse uma capixaba, assim como eu, ela faria uma muqueca capixaba aquele dia, sem falta. Teria sido uma muqueca, pastor Roberto. Mas não sei, o texto não dá detalhes, né, do que Marta tinha preparado naquele dia. Mas Marta estava trabalhando demais, muito preocupada, muito ansiosa com aquilo que ela ia oferecer para Jesus. E por vezes, nós corremos nesse erro de nos envolver com tantas coisas, de trabalhar para tantas coisas, para o reino, para o Senhor. Mas nós deixamos a parte mais importante de lado, que é estar na presença do Senhor, que é ouvirmos a palavra do Senhor. E isso como igreja também. Nós precisamos valorizar, irmãos, estar na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, a escola bíblica, o estudo da palavra do Senhor. Isso é ouvir, é estar valorizando, é entender que não há melhor lugar para se estar do que na presença de Jesus. Amém, gente? E Maria fez isso. E nós, colegas missionários, precisamos fazer isso. Então, o trabalho é importante, sem dúvida. as vidas que você está cuidando lá no seu campo. É urgente o trabalho que você tem a fazer. Mas não deixe, não esqueça de valorizar o seu tempo precioso de estar na presença do Senhor. Você e Ele, ouvindo Deus, deixando Ele falar ao seu coração. Isso é muito importante. Amém, gente? E essa é a primeira indicação que eu queria dar para você. Quer ser um servo segundo o coração de Deus? Quer ser um obreiro aprovado pelo Senhor? Nós precisamos gastar mais tempo com o Senhor e aos pés dEle. Ouvindo o Senhor. Deixando que Ele ministre o nosso coração. Aquele seu momento, você e Deus. Isso é muito importante. Não brinque em deixar isso de lado, meus irmãos. É fatal para a obra missionária. É fatal para o crescimento individual do obreiro. Mas isso vale para nós como igreja também. Então valorize estar na presença e aos pés do Senhor Jesus. Amém, gente? Mas tem mais coisa que eu queria compartilhar com você aqui. Que eu aprendo com Maria nessa história que a gente vê descrita na palavra de Deus. Eu aprendo com Maria também, se nós somos servos, e o nome já diz, né? Nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor escolhidos, separados, se nós queremos honrá-lo, se nós queremos agradar ao Senhor, nós não podemos abrir mão da humildade. Tem que ter humildade, irmãos. O nome já diz. Mas às vezes a gente tem umas bobagens nessa questão da falta de humildade. Não porque o meu projeto é tal, o meu projeto é aquele. Não, o meu projeto é muito importante. Nós somos servos do Senhor, meus irmãos. Não importa se é com as crianças que nós trabalhamos. Não importa se é na plantação, às vezes de uma pequenina igreja lá no interior do estado. Não importa onde nós estamos. Não importa se é na capital que nós estamos. Mas nós somos servos do Senhor, meus irmãos. Não importa se é em missões nacionais, estaduais, mundiais. Não importa se nós somos obreiros da igreja local. Nós somos servos do Senhor, meus irmãos. E como servos, nós não podemos abrir mão da humildade. Amém, gente? Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre isso também com você, como igreja. Seja forte. Às vezes eu percebo também na vida da igreja, meus irmãos, um sentimento que não pode faltar. É esse sentimento de serviço, de humildade, meus irmãos. Às vezes na igreja, a gente escolhe com quem a gente vai falar. Aquele irmão é importante. Não, aquele ali é um doutor. Aí a gente não deixa de passar, de cumprimentar. Mas a gente passa por aquele irmãozinho simples. E nem lembra de dar bom dia. Irmãos, isso não é ser servo segundo o coração de Deus. Então, se nós queremos agradar ao Senhor, nós não podemos abrir mão da humildade. Amém, gente? Essa questão da humildade, gente, ela é tão importante. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso. Vem comigo, seja forte. Deixa eu falar um pouquinho com você. Alguém contou uma vez uma história para mim, disse o seguinte, a história de um menino. Esse menino chegou da escola, na sua casa, todo feliz da vida, correu procurando a mãe dele. Disse assim, mãe, lá na escola amanhã, mãe, a professora vai escolher os papéis para uma peça de teatro. Mãe, eu quero ser escolhido, mãe. Será que eu vou ser escolhido? Aquele menino estava ansioso, ele mal dormiu aquela noite. A mãe dele ficou preocupada. Por quê? Porque o filho dela era a criança mais tímida da escola. Com certeza ele não seria escolhido para aquela peça de teatro. E ela já estava preocupada, ensaiando palavras de consolo para passar para ele no dia seguinte, quando ele chegasse da escola dizendo que não foi escolhido. E ele chega no dia seguinte. Mas ele chegou com a mesma alegria, pulando, correndo, procurando a mãe, gritando lá do portão. Mãe, eu fui escolhido, mãe. Eu estou na peça, mãe. Filho, você? Como assim? O que que você vai fazer, filho? Qual é o papel que você vai ter na peça? E ele todo orgulhoso disse, mãe, eu vou sentar no primeiro banco, mãe. E quando acabar a peça, eu é que vou puxar os aplausos, mãe. Irmãos, como nós precisamos aprender com esse menino, meus irmãos. Não importa o que nós fazemos. A alegria dele estava em participar. Não importava você era lá na frente como ator principal, ou então como um ator coadjuvante. Ele não estava preocupado com isso. Mas a alegria dele era de participar, era de servir. E como nós precisamos de gente assim na igreja, meus irmãos. Como nós precisamos de obreiros assim, colegas. Nós não podemos abrir mão dessa humildade, gente. Se nós queremos ser uma igreja, obreiros, servos, como o segundo coração de Deus, nós não podemos abrir mão da humildade, meus irmãos. Eu sou da PIB, eu sou da CIB, eu sou da KIB, não importa, meus irmãos. Nós somos servos do Senhor, amém, gente? E a gente não pode abrir mão disso. Era a segunda coisa que eu queria dizer. Por último, tem gente que adora quando quem está pregando fala assim, por último, né? Porque aí está acabando. Tem gente que até se ajeita no banco. Eu vi alguns se ajeitando aí. Por último, eu quero dizer para você ainda, quero dizer aos colegas, quero falar com você, colega, nessa noite. Quero falar com você que é membro desta igreja. Se nós queremos ser servos segundo o coração de Deus, meus irmãos, nós não podemos também abrir mão de uma outra coisa. Nós temos que fugir do desânimo, meus irmãos. O desânimo é um obstáculo, irmãos, a uma vida de serviço ao Senhor. Eu vou chegar mais perto aqui para falar com você, seja forte. Quanta gente desanimada na igreja, meus irmãos. Gente que trabalhou, que lá atrás era bênção no reino, mas hoje não tem mais o mesmo ânimo, meus irmãos. Sabe por quê? Gente magoada dentro da igreja. Gente, aí eu volto para Maria, né? Porque Maria, observa o seguinte... Quando Maria estava sentada ali aos pés de Jesus, ela recebeu uma crítica. Recebeu ou não recebeu? Marta criticou ela. Você acha que Marta reclamou com Jesus assim de primeira? Eu acho que não, seja forte. Eu e as minhas observações do texto, né? Mas eu acho que como boa irmã, elas eram irmãs, com certeza ela passou perto da irmã e deu aquela olhada assim, ó. Levanta! E nada. Maria continuou sentada. E talvez ela tenha passado uma segunda vez e dado aquela esbarradinha, assim, de propósito, com aquele chutinho na canela, assim, levanta daí, filhos, e nada. Ela continuava sentada. Aí Marta não aguenta. Marta procura Jesus e diz assim, Jesus, espera lá. Olha minha irmã aí, Senhor. Manda que ela me ajude aqui no trabalho. Crítica de Marta, meus irmãos, poderia ter feito Maria desistir. Poderia ou não poderia? Com o primeiro olhar de crítica por aquela atitude, Maria poderia ter se levantado da presença de Jesus. Mas ela não fez isso, meus irmãos. E há muitos, deixa eu dizer isso para você, seja forte. Tem muita gente na igreja, meus irmãos, desanimado. E eu tenho que dizer uma coisa para você. O desânimo é arma do inferno contra a igreja, meus irmãos. E aí eu quero falar com os colegas também. Colegas, olhem para mim, colegas. Sejam fortes. Muitos obreiros desanimados também, meus irmãos. Gente que coloca o foco fora daquilo que é o foco de Deus para a vida dele. Aí você olha para outras preocupações. E aí o desânimo te abate. Obreiros desanimados, irmãos. Obreiros que não vibram com a obra missionária. Obreiros que os olhos não brilham mais com a pregação do evangelho, meus irmãos. Nós temos que fugir do desânimo se nós queremos ser crentes, servos, obreiros segundo o coração de Deus. O desânimo é arma do inferno contra você, meu irmão. Seja forte. Tem gente que chega na igreja, está tão desanimado, não consegue mais nem ler a Bíblia. E pega a Bíblia em casa, olha para a Bíblia olha para você. Eu vou falar baixinho, mas isso não acontece aqui no Paraná não, só em outros estados. Crentes que não têm ânimo de ler a Bíblia, meus irmãos, é só em outros estados. Gente que não tem força mais. Não se sente mais com força espiritual. Tamanho abatimento é dificuldade. Então, o desânimo é uma estratégia, irmãos, do inferno contra a igreja. Nós temos que fugir do desânimo. Amém, gente? Tanta gente ferida na igreja, meus irmãos. Feridas por causa de uma palavra que recebeu de um líder lá na sua área. E aí você não vai mais. Você desistiu do pequeno grupo. Você não vai mais na IBD. Você não vem mais aos cultos. Você perdeu a alegria. Então eu comecei a minha palavra lendo um texto de Isaías para vocês. E eu vou terminar com Isaías. Vai comigo lá para Isaías. Isaías no capítulo 40, no versículo 28. E essa palavra eu quero compartilhá-la com você como uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. E o profeta diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, amém, gente? E ele não se fatiga, e o seu entendimento é insondável. Eu gosto desse verso 29, meus irmãos, porque ele diz assim: ele dá força ao cansado. Amém, gente? Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem nenhum vigor. E ele diz mais: até os jovens podem se cansar e se fadigar. E os nossos podem de cansaço cair. Mas o verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas quem é que vai experimentar isso, meus irmãos? Os que esperam no Senhor. Está difícil lá no campo, meu irmão. Seja forte. Espera no Senhor, querido. Essa obra é dele. Eu costumo dizer, não é missões nacionais que cuida da gente, não. Nem missões estaduais, não, meus irmãos. Quem cuida da gente é Deus, meus irmãos. É Ele quem cuida, é Ele quem nos chamou. É Ele quem nos separou, meus irmãos. Vamos caminhar firme, olhando para frente, com os olhos em Jesus, meus irmãos. Com alegria, renovados pela força do Senhor. E nós vamos continuar essa obra que Ele mesmo nos chamou para realizar, meus irmãos. A obra é dEle. O campo é dEle. Os frutos são dEle. Tudo é dEle, meus irmãos. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Então eu quero falar com todos os colegas aqui nessa noite. Nesse final de crescer. Você está voltando para o seu campo. As lutas estão lá. Sejam fortes. As dificuldades estão lá. Aquele problema que você deixou lá antes de vir para cá, seja forte, ele vai continuar lá. Está lá. Mas é o Senhor quem nos fortalece, quem nos dá capacidade. Ele cuida de você, amém? Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer, Ele vai cuidar de você. Renova suas forças no Senhor. Quer ser um crente segundo o coração de Deus, meu irmão? Quer ser um obreiro aprovado pelo Senhor, irmãos? Nós precisamos ser. Precisamos ser aprovados pelo Senhor, gente. Ele tem que aprovar nosso trabalho, a nossa vida. Mas se nós queremos isso, nós não podemos abrir mão do nosso relacionamento íntimo com o Senhor. De estar pertinho dEle, de estar ouvindo a voz dEle, falando ao nosso coração. Eu sei que a correria é grande, meu irmão. Eu estou na mesma correria. Mas nós não podemos negligenciar isso. É fatal para a gente. É fatal para os nossos ministérios, queridos. Que a gente busque isso. Estar na presença, ouvindo o Senhor. Humildade, irmãos. Humildes servos do Senhor. Não somos maiores do que ninguém, nem menores do que ninguém. Nós somos servos, irmãos. Nós somos instrumentos de Deus. Não abra mão dessa humildade na presença do Senhor, meu irmão. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar com isso. E por último, foge. Mas foge com todas as suas forças do desânimo, do abatimento espiritual. Porque isso é estratégia do inimigo para destruir o seu ministério destruir a obra que Deus já começou a realizar lá onde Deus te colocou. Mas isso é estratégia também. Eu quero falar agora com a igreja. O desânimo é a estratégia do inimigo para tirar você da presença do Senhor, meu irmão. Então guarda isso no seu coração. Em nome de Jesus. E que nós sejamos servos e servas fiéis na presença do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e complete essa palavra no nosso coração. Amém.
Deus falou ao seu coração. Você pode abaixar sua cabeça agora. Qual o desafio que Deus apresenta para você? Qual o compromisso que você precisa assumir com Deus para viver essa realidade? Quem sabe você, ouvindo ela falar, a missionária falar de desânimo, você está dizendo: olha, a pastora, ela está falando de mim. Eu já fui líder de pequeno grupo, eu já liderei célula, já fiz discipulado e não estou querendo saber de mais nada disso. E você está enxergando que isso não é obra de Deus no seu coração. Você precisa reaquecer seu coração. Quem sabe você precisa hoje assumir um compromisso com o Senhor de voltar ao primeiro amor, de retornar a um compromisso de servir a Deus. Quem sabe a sua dificuldade é o ativismo. Você faz tanta coisa, você tem tantos compromissos profissionais. A hora que você pensa em consagrar alguma coisa para Deus, não sobrou nada. E você entende que você precisa mexer na sua agenda. Você precisa mudar o ritmo de vida. Como Maria, você precisa ter tempo aos pés do Senhor. Você vai olhar menos na internet, quem sabe? Vai mexer menos no computador, quem sabe? Seu desafio é olhar menos a televisão. Eu não sei o que você vai ter que fazer na sua agenda. E talvez nem você saiba. Mas Deus sabe. Deus é mestre em nos ajudar a priorizar o que é prioritário. Qual a decisão que você está tomando hoje? Deus apresentou vários desafios para cada um de nós hoje. Nós vamos começar a cantar. Enquanto nós começarmos a cantar, eu vou pedir que você saia do seu lugar. Venha se colocar de joelhos aqui. Você que é missionário, você que é membro da igreja. E nós vamos fazer isso num momento de reconsagração da nossa vida. Dedicação da nossa vida ao Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar. Pode vir. Venha colocar-se de joelhos aqui na frente e nós vamos orar por você. Momento de consagração para a obra de Deus. Eu quero que a minha vida faça diferente. Eu vou priorizar o que é prioritário. Eu vou recomeçar. Deus é o Deus do recomeço. Eu quero. Eu não vou deixar o desânimo tomar conta de mim, não. Pode chegar, pode chegar. Chegue aqui. Isso. Momento de consagração, dedicação ao Senhor. Isso mesmo. Chegue aqui. Nós temos uma obra para fazer. Deus nos chamou para essa obra. Como membros de igreja, nós temos uma cidade, Curitiba, a região metropolitana, muita gente precisando do Senhor, precisando de uma palavra do Senhor, precisando ser abençoado como discipulado, precisando ser convidado para chegar até a nossa casa, precisando de uma visita. Antes desse culto começar, uma jovem senhora com um filhinho de 2 meses, ela não estava emagrecendo depois do bebê nascer, e ela descobriu que ela não emagrecia porque ela estava com câncer. Ela colocou o catéter essa semana. Ela está chegando na nossa igreja. Está se aproximando do corpo de Cristo agora. Quem vai cuidar dela? Quem vai cuidar dela? Do seu esposo? A família não mora em Curitiba, eles não têm parentes aqui. Quem vai ajudá-la durante a quimioterapia com o bebê? É o corpo de Cristo, sou eu e você. Somos nós. Se não formos nós, quem será? Quem? Porque nós somos as mãos do Senhor. Vem aqui. Coloque-se de joelhos dizendo: Deus, eu quero ser resposta de Deus para ela e tantos outros que estão na nossa cidade. Eu quero ser resposta de Deus na vida de pessoas assim. Vem até aqui. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, diga a Deus: eu quero ser resposta do Senhor. Apelo que eu vou fazer. Nós cremos na palavra de Deus em nossa igreja e cremos que ela é alimento essencial para a nossa alma e para o nosso crescimento saudável, fortalecimento espiritual. Você tem lido diariamente a palavra de Deus? Tem refletido diariamente na palavra de Deus? O apelo agora é que você venha à frente dizendo: Deus, eu assumo um compromisso. Quem sabe eu reforço, eu reafirmo esse compromisso de diariamente separar tempo para ler a tua palavra e falar com o Senhor. Nós somos uma geração privilegiada. Nós temos Bíblia no celular, temos Bíblia no computador, temos Bíblia falada, lida, que a gente pode ouvir. Nós temos aplicativos, temos tantos recursos. Tem até Bíblia impressa. Até impressa nós temos. Mas nós temos lido a palavra de Deus. Esse é o desafio que Deus está colocando no meu coração. Diariamente, alimentando a nossa alma com a palavra de Deus. Vem até a frente, colocando-se de joelhos, nós vamos orar por você nesse momento. Vamos lá, porque nós queremos crescer, fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Vem cá, nós queremos. Isso, chega aqui. Nós vamos orar por você. Você que está dizendo: eu vou consagrar diariamente tempo para ler a palavra de Deus. Diariamente. Eu vou fazer isso. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus amado, nós queremos nesse momento orar, dando graças ao Senhor pelas decisões que o Senhor mesmo colocou no coração dos teus filhos que estão aqui à frente. O teu Espírito Santo foi quem os convenceu a dar esse passo de fé. E é esse mesmo Espírito quem vai capacitá-los para serem mais do que vencedores em nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Se é desânimo, que haja vitória, e a esperança, a certeza da vitória, tome conta dos seus corações. Ó Deus, se é inconstância na leitura da tua palavra, que eles descubram como o seu espírito, a sua alma ficará fortalecida com a regularidade da leitura da tua palavra. Ó Deus, se a luta é administrar a agenda, Deus, nos dê sabedoria dos céus para priorizarmos o que é prioritário, Pai amado. Abençoa cada um dos teus filhos O Senhor que conhece a decisão de cada um deles e conduz cada um deles no caminho da vitória que há em Cristo. Ó Deus, nós como teu povo nos colocamos no teu altar e saímos daqui com essa certeza de missão dada pelo Senhor. E nós acatamos essa missão como missão dada pelo nosso Senhor, de ir e proclamar as boas novas, de sermos as mãos do Senhor por onde quer que nós estejamos, de sentirmos como o Senhor sente, vermos as pessoas como o Senhor vê, agirmos como o Senhor age. Porque nós queremos, Deus, que as pessoas vejam Cristo Jesus em nós. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar essa música tão linda, que tem uma declaração de fé tão importante. Vamos cantar?
Todas as cidades, em todo lugar.
Para a pessoa que está do lado, nós vamos terminar esse culto de mãos dadas, dizendo: nós estamos juntos. Na saída você vai encontrar esse panfleto aqui, você pode levar, multiplique amor e adotar um missionário. Ali na saída você pode pegar, uma das formas de você estar participando da obra missionária também é através da adoção. Vamos orar? Nós estamos de mãos dadas para dizer que é juntos que nós vamos chegar lá. Quando você estiver no seu pequeno grupo, na sua célula essa semana, no momento de oração, dê as mãos para a gente se lembrar que nós estamos juntos. Ninguém faz nada sozinho, mas juntos nós vamos impactar toda essa região metropolitana, a cidade de Curitiba, vamos impactar o Paraná e o Brasil com a salvação que é em Cristo. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar. Deus amado, obrigado porque nós podemos, unidos em Cristo Jesus, viver com senso de missão, porque fomos salvos, transformados. Podemos levar a certeza do teu amor para aqueles que ainda não encontraram o Senhor. E agora, Deus, que esse teu amor eterno, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus.